Vamos falar do especial Dia dos Namorados na Vinícola Mazon, de vento em popa, as vendas aceleradas e já na reta final. Mas não é só isso. Falaremos também de uma programação, de um planejamento de eventos muito legal, que quem vai contar agora, em todos os detalhes, é o Antônio Freitas, Toninho Freitas, que é o Toninho, né, da Mazon.
O Toninho Mazon.
Toninho Mazon. E a Patrícia. Tudo bem, Patrícia? Bom dia.
Oi, bom dia, tudo bem? Bom dia a todos.
Bom dia a todos.
Bom dia, Toninho. Pois é, vamos pela ordem cronológica, né, que é o óbvio da coisa, né? Sábado, como é que está o evento para sábado com o maior, eu digo maior porque depois que faleceu o grande compositor do Expresso, aí ficou o representante aí que não para de tocar, né?
É verdade. É. A gente tinha programado em fevereiro um evento do Dia dos Namorados para fazer uma grande abertura da temporada de inverno, com o Expresso Rural e Gera Fornaza. Uhum. Mas quis o destino que o nosso amigo Marco Ghiozzi veio a falecer. Uhum. Né? Então, mas nós garantimos com o Volney Varasquim, claro, que é o violonista e cantor da banda. Ele vem aqui nos apresentar um repertório dos grandes sucessos dele e do Expresso Rural.
E o Volney é fera, né?
Ah, o Volney é muito, né, querido. Assim, até um detalhe particular meu, o Volney Varasquim é meu contemporâneo de ginásio em Florianópolis e o Geraldo Fornaza é padrinho da nossa filha. E o nome do nosso show é Certos Amigos.
Certos Amigos.
Então, são Certos Amigos e a gente diz que a Vinícola Mazon é o local ideal para se encontrar e fazer amizade. Né? Durante muito tempo nós fizemos balada. Agora nós vamos fazer as baladas românticas.
E pelo que me contaram, as vendas estão a mil, não é?
Isso quem sabe é a Patrícia.
Patrícia, no controle das vendas de ingressos e reservas.
Então, a gente agora só está podendo fazer uma lista de espera, porque nós queremos fazer um remanejamento de mesas, porque a gente não gosta de privilegiar nenhum espaço. Nós tentamos fazer com que todas as mesas sejam bem posicionadas. E isso posto, a gente já está com um volume de reservas grande, e eu agora vou dar uma pausa para reorganizar o salão e ver se a gente consegue encaixar mais mesas. E se conseguirmos encaixar, terá que ser mesas de 4 pessoas para cima.
Certo.
Porque as mesas de 2, elas são grandes. Aí não vai caber, né? A gente quer distribuir o espaço de maneira bem confortável para todos. Então a gente está estimulando a que os casais venham com casais de amigos.
Certo.
Também, para fazer mesas maiores.
A logística de um evento não é brincadeira, né? É difícil, né?
Olha, nós podemos dizer que esse evento está mobilizando muita gente. Tem muita gente vindo de Florianópolis, a pousada está lotada, tem muita gente perguntando pelo Hotel Acontece, pela pousada Vales dos Figos. É um nicho diferente que a gente tem que trabalhar no inverno, a estação de inverno. Não é só o Urubici que está bombando, o Uruçanga também está tendo muita procura.
Verdade.
Nós temos agora a Festa da Gastronomia e nós somos uma região diferenciada. A Patrícia tem uma grande notícia para dar para nós agora, daqui a pouco, acabou de sair uma notícia sobre os Vales da Uvaguete, e dizer que nós somos um território abençoado por ter um poeta nascido na Alemanha, mas também com grande vivência na Itália, que é o Johann Wolfgang Goethe. E queremos, esse ano, fazer o primeiro Festival Goethe em celebração ao nascimento, ao 256, é 256º aniversário de nascimento do grande poeta e filósofo alemão. Mas ele teve uma passagem muito grande pela Itália e a gente quer fazer uma programação ligada ao romantismo em Uruçanga.
Festival Goethe.
É o Festival Goethe que se transforme, quem sabe, na Rota Romântica de Santa Catarina.
Já está na nossa tela também. Quem assiste o programa no YouTube e Facebook já está vendo também aqui o Festival Goethe. Eu mostro aqui a capa e já também aqui a programação de eventos que estão vindo por aí também. Né, Patrícia?
Sim, tu estavas falando da logística do evento, né? O
Exato.
Que corre por trás. Eu só gostaria de reforçar essa questão. Nós temos lá uma particularidade, porque não é um salão retangular onde na ponta tem o palco e no restante tem as mesas.
É.
é uma varanda com múltiplas opções de espaço para posicionar o palco. Então, conforme o número de reservas e o tipo de atração, o palco vai para um lugar diferente. Por isso que é difícil escolher mesa antes. Então, a gente sempre faz nesses nossos eventos a possibilidade da escolha na mesa por ordem de chegada. Certo. Então, essa é uma particularidade desse sábado. A gente vai estar abrindo os portões às 6 horas. O jantar vai começar a ser servido às 19 horas. Só que ele vai noite adentro, até umas 22 horas estaremos ali fazendo a reposição, para que as pessoas possam ir se servindo com tranquilidade. E para ir chegando e escolhendo as suas mesas, porque eles podem privilegiar o buffet, ou a banda, ou dentro, ou fora. São várias opções de espaços.
Algumas pessoas gostam de ficar pertinho da atração musical. Outras mais ao fundo. Não, querem ficar mais longe para conversar. Outros mais próximo do buffet. Outro tem o xixi mais soltinho. Não, eu quero ficar mais próximo. Não é verdade?
É verdade.
Eu quero ficar mais perto do banheiro. Tem muitos casos né?
E é difícil a gente deixar tudo isso mapeado antes.
Eu faço muito xixi, eu tenho que levantar 3, 4 vezes, então eu quero mais perto do banheiro. Não, tem eu isso. Quero aqui porque aqui eu consigo sair rapidinho para dar uma fumadinha. Então eu fico mais próximo na extremidade, não é verdade?
Isso, a gente faz assim, evento assim mesmo. Verdade.
Né? Mas que bom, o ambiente lá é muito grande, tem uma capacidade enorme.
E outra coisa, tá? Se for frio, a gente inclusive contratou mais aquecedores de pátio.
Certo.
Então a gente vai estar distribuído no espaço aquecedores de pátio. Estamos contratando fechamentos para as varandas.
Uhum.
São plásticos transparentes para não ofuscar a vista do parreiral, mas para que o ambiente possa ficar mais protegido da temperatura externa também.
Com todo respeito aos demais eventos, aos anteriores que estão por vir, esse aqui é um grande evento do ano, né?
É um grande evento do ano, já é tradicional. A gente costumava fazer sempre no dia 12. Mas que seria quinta-feira. Mas esse ano, em função da ideia do Toninho de e o sábado estar próximo, a gente está focando todos os esforços, então, para o sucesso de sábado.
Eu sei que vocês não viriam aqui no rádio para dizer assim, ó, não há mais ingressos. Não diriam isso. Mas, assim, é quase isso, viu, gente? Porque a venda foi muito boa. Todas as mesas que estavam no mapa já estão ocupadas e agora a casa vai fazer uma readequação para fazer encaixes, né, Patrícia?
Exatamente, para que todos possam estar bem instalados.
Isso. Com toda a campanha que foi feita de mídia, né? A Marconi também impulsiona muito essas vendas da região, né?
Com certeza, a Rádio Marconi domina todo o sul aqui do estado, né? Vales da Uvaguete, pode-se dizer,
exato.
Né? E a mídia social também ajuda bastante, a nossa clientela, e um pouquinho de cada vai somando e dá o sucesso.
O próximo é o Polenta e Bigoli?
Isso.
Já estou antecipando aqui a programação.
No dia 28 de junho.
Um pouquinho, mas eu esqueci também de dizer que além do Gera e do Vonei Varasquim, vai ter o DJ Eusébio.
A verdade, o Eusébio.
O DJ é uma atração, é a pista de dança, depois é com ele.
Ele é muito bom. Eu lembro do Eusébio na década de 90, quando nós íamos tocar na Night Sound, na quarta linha, com a banda Stilos. Ele tocava, agitava a pista. Sabe que horas que a banda entrava na Night Sound? Pode perguntar para ele, ele vai confirmar. 1 da manhã.
Puxa, e ele segurava a onda até lá?
Segurava, sozinho.
Meu Deus.
Ele usava umas luvas especiais com laser.
Não sei.
Ele soltava os raios laser pela ponta dos dedos. Parecia
o robô aquele.
Aquele do homem de tesoura.
Entendi,
mão de tesoura.
Entendi.
Edward.
Isso. Que legal.
É um figuraço, viu?
Ele é muito querido, muito querido mesmo.
Então, o DJ Eusébio, Gera Fornaz, acústico, e o Vonei Varasquim também acústico.
Exatamente.
Coisa boa.
E depois, terminando o grande finale, os dois juntos, cantando os grandes sucessos.
O grande finale, né?
O grande finale.
Certos amigos e outras e tantas.
A hora da choradeira.
Bom, e aí o Polente Bigoli, dia 28 de junho, é isso?
Explica
mais um pouquinho pra gente.
Na verdade, dia 28 vai ter um evento anterior ao Festival Gastronômico, que é um evento patrocinado por nós, que é, afinal de contas, quem é Johann Wolfgang Goethe, que leva o nome do nosso território, que leva o nome da nossa uva. E eu costumo dizer que o nosso tenor, Aldo Baldin, foi inspirado por Goethe. Agora, não sabemos se pelo poeta, pelo filósofo ou pelo vinho Goethe.
Exato. Eu acho que os três, né?
Porque todos eles eram amantes de vinhos brancos.
E o Baldin brilhou nos palcos alemães, né? Enfim.
Que coincidência, Europa, né? Como a Alemanha está vinculada com o Uruçanga agora com a história das sorveterias.
Exatamente.
E depois também o norte da Itália pertenceu ao Império Austro-Húngaro, que tem tudo a ver com a cultura alemã também. Então, teve também a época do Império Romano-Germânico. Uhum. Então, realmente, a ligação é forte entre os países.
E
né?
agora eles necessitam tanto da nossa mão de obra também, né? Trabalhando lá. Então, esse vínculo, essa troca, né?
Então, dia 28, a gente quer fazer um colóquio, que é um bate-papo para mostrar quem era Goethe, qual a relação dele com a Itália e com a história de como a uva Goethe veio parar em Uruçanga, também é muito interessante.
Uhum. Né? Em julho tem o Porquê Te Amo, não é Perquê Te Amo, Porquê Te Amo.
Mais que um festival gastronômico, uma declaração de amor.
Feijoada e espumantes.
Então. Exatamente, porque o que acontece? O espumante é o principal da feijoada, porque quando a gente dá a primeira garfada na feijoada, o hipotálamo fica em festa. Aí com um gole de espumante, ele limpa a boca e o segunda garfada da feijoada novamente vem a êxtase do hipotálamo.
Ô, Patrícia, então, o Toninho ele é ao mesmo tempo técnico, poético e romântico, né?
Tudo.
Tudo ao mesmo
tempo. E criativo.
ainda vou fazer uma roupa para mim do tempo de Goethe e vou sair por aí como o Goethe de Uruçanga.
Muito bom, hein? E os eventos não param. Bom, assim, claro que há muitos detalhes em cada evento, né? Mas a gente está dando uma pincelada por cima, só trazendo assim um calendário rápido, né? E em agosto tem mais um evento importante aqui em vermelho na programação.
Isso, né? Isso é uma grande homenagem que nós queremos fazer aos pais. Porque o churrasco, porque na nossa família que é o responsável por assar carne são os pais. Uhum. Então, nesse dia, nós queremos fazer com que ele sente a mesa e saboreie um bom vinho e carnes assadas na brasa, que é uma tradição aqui no sul do Brasil. E na nossa região, dizem que o nosso litoral catarinense, no verão, é a maior churrascaria que existe. Né? Todas as praias, todo mundo assando carne. E as mulheres sentadas à mesa e o homem na churrasqueira. Só que no dia dos pais não vão me inverter.
Você é churrasqueiro também, Antônio?
Não, eu sou provador de carne.
Ou seja, traduzindo, eu não asso, eu como.
Né? Eu te dou a receita para tu e te ajudo a fazer.
Eu vou passar minha vez também para outro especialista.
Espertinho.
Patrícia. Que legal, hein? Bom. Esses eventos que estão por vir, já estão cadastrados na minha entrada também, que eu vi a logo aqui, ou ainda...
Nós estamos lançando.
Essa semana a gente está mandando para eles as informações, né, para o site da minha entrada nos ajudar também. Uhum. E interessante saber que todos eles podem ser open bar de vinhos ou de espumantes. Então tem a opção só a alimentação, e uma taxa a mais para quem for optar pelo open bar.
Certo.
Então, no dia 28 de junho, open bar de vinhos, em julho, espumantes, e agosto, vinhos novamente.
A estação inverno ela é mais propícia para produzir eventos na vinícola, pelo fato também de ser uma vinícola?
Olha, realmente, o melhor período é outono e inverno. Uhum. Depois já começa a esquentar, aí o pessoal já começa a querer ir para a praia, fica difícil. Certo. Né? Embora em novembro a gente vai ter um grande evento com a banda Metáfora. Uhum. Já tem gente esperando, aguardando com ansiedade. Né? Aí depois o Toninho pode falar.
Mas assim, hoje o território dos Vales da Vagueta é uma referência em animação do território. Dentro das indicações geográficas, são 130 no país. Os Vales da Vagueta é uma referência em termos de visibilidade. Muitas pessoas acham que Uruçanga, o turismo está indo devagar, mas ele está indo muito bem nas possibilidades que nós podemos ir. E conseguimos um esforço coletivo, transformar nosso pior mês no melhor mês para se receber visitantes, que é o mês de janeiro. A Vindima está tendo uma procura enorme. Muitos grupos, é a primeira colheita de uva. No Brasil é a nossa, tudo começa por aqui, a primeira colheita é aqui, depois é na Serra Gaúcha, depois é na Serra Catarinense e depois vai subindo o Brasil com vindimas. Mas quem abre o calendário somos nós. Nós somos um calendário, uma festa, um período em que há pouca divulgação e onde as prefeituras estão, do estado todo, estão de férias.
E é desafiador porque nós temos a praia aqui a 30 quilômetros. É difícil
isso.
Não é?
Mas o nosso litoral não tem programação para o visitante. Então, a colheita da uva é um fenômeno no mundo inteiro. Hoje, no Brasil, estão surgindo novos destinos relacionados ao vinho, Minas Gerais, o sul de Minas Gerais, Espírito Santo, interior de São Paulo. Em todos os lugares estão surgindo e nós temos que nos diferenciar. Mostrar por que as pessoas têm que vir para o Vale do Alvaguete também e para outros lugares. E o nosso diferencial é a nossa uva, é o nosso território. Assim, conversando com as pessoas, eu noto que as pessoas não perceberam ainda que nós somos uma vinícola em uma região de litoral. Nós estamos a 30 quilômetros do mar. São poucas as vinícolas no América do Sul e que estão tão próximas do litoral, onde a salinidade também está no nosso solo, a salinidade do mar. Então, assim, nós temos muitas diferenças, muitas vantagens competitivas para outros lugares. Nós somos hoje uma região de inverno, de verão, de meia estação, outono, primavera. Então, nós temos muito para avançar. E não sei se a Patrícia vai querer falar agora da notícia que recebemos.
Eu gostaria de perguntar, porque a gente sabe que a nossa IG, a indicação geográfica do vinho Goethe, já é garantida e reconhecida. Mas há mais um reconhecimento, mais uma certificação importante chegando aí, né, Patrícia?
Sim, inclusive, não era para falar.
Eu vi,
mas
já está naquele grupo da cultura.
Pois, já.
Então
não dá.
Já é um documento oficial.
O INPI acabou de lançar na sua revista.
Reconhecer
a denominação de origem, DOC, denominação de origem controlada, Vales da Uva Goethe. Então a gente subiu o patamar de indicação de procedência para a denominação de origem. Inclusive, a gente vai estar apresentando o que é isso nesse colóquio no dia 28 de junho.
Certo.
No período da manhã, antes do Bigoli, antes do almoço, a gente vai estar fazendo uma reunião, não só falando da história do Goethe, está do outro lado do folder, não só falando da história do Goethe, mas falando o que é os vales da Uva Goethe, o que é indicação de procedência, o que é denominação de origem. E também depois análise sensorial com a Luísa, ensinando as pessoas as características aromáticas, sensoriais desse vinho.
Sua filha.
Isso, nossa filha que é sommelier. E então essa conquista da denominação de origem para nós é muito significativa, é a terceira do Brasil. A primeira foi o Vale dos Vinhedos, a segunda de Pinto Bandeira, da região dos Espumantes, e a terceira nós. Então a gente não está por trás de ninguém. Para ver como trabalhar a identidade, os valores locais, a cultura, a nossa raiz, tem espaço nesse mercado, né? A gente une tradição com inovação tecnológica. E com isso a gente tem o futuro pela frente.
Toninho, Johann Wolfgang von Goethe disse o seguinte: a vida é curta demais para beber vinhos ruins. Né?
Era um sábio.
Era um sábio.
Ele era filho, ele era neto de... O avô dele era vitivinicultor. E ele, na sua juventude, tomava em média de 2 garrafas de vinho branco no almoço. Naquela época não tinha água potável nas casas, então eles bebiam muito vinho.
Descobrimos ontem à tarde que a dona Olga também sempre apreciou
vinho.
O vinho Goethe. Foi criado.
E talvez esteja aí o segredo da longevidade.
Almoço e janta, sempre
almoço
uma tacinha. Exatamente.
Entrevistamos ontem a dona Olga, que agora em julho vai completar 108 anos, se Deus quiser.
Com saúde.
Mãe da Patrícia. E vó. lá com a companhia, a presença da Silvia, né? E também da dona
Giselda.
E sua mãe.
Sua mãe.
Né? Sua mãe e sua tia, né?
Isso.
Nos ajudaram muito, eu e o Ed Carlos extraímos bastante informações através das filhas, né? Dona Olga já tem bastante dificuldade na audição também, né?
Quando que vai sair alguma coisa sobre isso?
Em breve teremos aí, vão aproveitar muito bem o áudio, o vídeo também, né? Um registro muito importante de uma história de mais de 100 anos, quase 108.
É, quase. Olha, 110, né,
Jorge? Testemunha, exatamente. Testemunha.
Impressionante.
Testemunha, né? Da história.
Que legal, hein?
Mas eu queria tocar num assunto que é bem interessante, que é como que a Uva Gate foi parar em Uruçanga. Foi questão do destino. Quis que o Caruso McDonald, que era o agente consular aqui de Uruçanga, vendo que as famílias chegavam da Itália, mas elas estavam sedentas, não de água, mas sedentas de vinho e tudo o que o vinho proporciona, a boa mesa, a alegria, a dança, as cantorias. E na terra não tinha. Eles chegavam aqui e não encontravam o tal do vinho. Uhum. E aí o Caruso foi para São Paulo e teve a felicidade de escolher uma uva recém-desenvolvida por um americano e que denominou hoje o nosso território com um polímata, um homem de várias... De vários conhecimentos de várias áreas, e que é uma oportunidade para nós explorarmos esse tema do romantismo, claro. Não do romantismo do coraçãozinho, não, mas da era romântica, da literatura e toda a obra que ele fez, sabe? E ele era um apreciador de vinhos. Então nós queremos aqui, com esse festival do Goethe Festival, criar um ambiente para que o nosso território tenha mais esse diferencial, que não só o vinho, mas toda a carga do poeta.
Aliás, Uruçanga vai viver aqui um período de muitos eventos agora no inverno. Já é naturalmente uma época de muitas festas de escola, de festas juninas e coisa arada, né? Estamos fervilhando, né? Ontem falei com o pessoal aqui do Motopraça, por exemplo.
Ah,
né?
Que legal.
Mas quero perguntar, voltar um pouquinho atrás... Como é que foi a festa Ritorno alle Origini? Vocês também estiveram lá na Praça de Itália, venderam os vinhos para outras entidades também. Como é que foi, né, Patrícia?
Foi muito gratificante a gente tentar voltar para os trilhos novamente.
Exato.
Olha que esses anos de ausência repercutiram de maneira muito negativa do ponto de vista turístico. Tanto é que esse evento não teve turista. Claro, a divulgação foi muito em cima, a organização muito em cima, mas... serviu para elevar nossa autoestima novamente, para essas novas gerações vivenciarem o que é a Ritorno, o que é as entidades trabalhando, o que é a autoestima de quem está lá recebendo. Porque 10 anos que se passaram, não sei se nesses últimos 10 anos teve alguma festa Ritorno, até teve uma no meio do caminho ali, né, que tentaram fazer, só que... essas novas gerações não tiveram essa experiência, essa vivência. E se a gente quer que isso se mantenha, ela tem que ter, tem que ocorrer no mínimo de 2 em 2 anos. Né? Pode ser de ano em ano, melhor ainda, se der. Mas, então, a gente conseguiu atingir um alto índice de consumo dos produtos. Todo mundo ficou, assim, muito realizado pelo consumo, não só de vinhos, mas de gastronomia. E mais, o vinho voltou a ser atração, né? Porque nas últimas versões de Festa do Vinho, o vinho só estava no nome. Porque o Praça de Itália ficou completamente abandonado. Ninguém queria sair da arquibancada dos grandes shows. Então, nem sei o que a gente estava fazendo lá. Agora, voltou o movimento Praça de Itália. Isso deixou a gente muito satisfeito, muito feliz. E tomara que as novas gestões enxerguem isso para distribuir melhor o público nas festas, né? Ainda mais quando se usa o tema vinho para atrair o público, inclusive, né?
Ontem conversei com o Xena e mais o presidente do Clube dos 13, à noite. E eles também ficaram muito satisfeitos com aquela movimentação toda, filas e filas. E preocupados, porque foi o grande espaço de alimentação, foi a Praça de Itália, junto com as outras entidades menores, com menos espaço. Mas foi um fenômeno isso, foi muito bom.
É um recomeço,
exatamente.
Né? Eu falo para as meninas ali também, vamos em frente, a gente voltou para o rumo, agora é daqui para frente.
Agora exatamente. Eu fico imaginando se a gente tivesse as nossas atrações. Vou dar um exemplo. Eu fico imaginando naquela concha acústica, uma ópera ensaiada por uruçanguenses, por crianças, por músicos, por pessoal... abnegado da cultura, se a gente pudesse criar um espetáculo chamado Ópera Zambuja, com, através das músicas, com cenários, a gente, assim, ó, contar para o mundo a epopeia que foi dos nossos imigrantes chegarem até aqui.
Temos pessoas capacitadas para criar projetos, para executar a música.
E nós temos que também o pessoal com talento artístico, nós temos também.
Tem que sonhar grande, né?
É, sonhar grande. Quem sabe
que sonhar pequeno aí é o mesmo trabalho.
Quem sabe a principal atração é a Ópera Zambuja, que nós vamos apresentar todos os anos, trocando as crianças para os colégios, todo mundo ensaiando numa grande... um mutirão artístico para apresentar, nós apresentarmos para o restante, não só da região, mas do estado, do país, o que nós temos para apresentar. E eu fico também que nós temos outro patrimônio que está adormecido, que é o Aldo Baldin. Eu fico imaginando naquela concha acústica, um show, um espetáculo, com três atores. Um representando Vinícius de Moraes, outro representando o grande maestro Cláudio Santoro, e o outro, quem sabe o Cook, representando Aldo Baldin. Uhum. E eles contando um espetáculo e cantando as músicas, as grandes canções de amor.
E não precisa cantar igual o Aldo Baldin, até porque cantar como ele cantava naquele tom é impossível. Mas se faz adaptações, se reescreve as músicas, isso tudo é possível.
As canções de amor... Uhum. Cantadas por Aldo Baldin, foram escritas, as partituras são de Cláudio Santoro e as letras são de Vinícius de Moraes, que foram compostas em Paris, numa situação maravilhosa, que dá uma peça de teatro. Então eu fico imaginando que o visitante que vem aqui vai ver uma peça diferente, contando a nossa história, nossos personagens.
Outro dia, Toninho e Patrícia, nós conversávamos com...
Nada contra as atrações de fora.
Exato, claro.
Mas nós temos esse potencial.
Mas a valorização, né, o bairrismo é importante. Falávamos sobre os grandes compositores e artistas. Muitos morreram pobres, que viveram tão intensamente, profundamente a sua arte, que não se preocuparam com dinheiro ou com administrar o que tinham, ou o pouco que tinham. Morreram pobres, até no anonimato. Mas o que deixaram de legado é algo assim que até hoje... Né? As partituras escritas no século XVI, XVII.
Olha só.
De forma rústica.
A história dos Cardeais da Colina com o padre Agenor.
Também.
Uma banda criada pelo padre da cidade, com as músicas.
Exato.
Movimentando a juventude. Isso daria... E muitos ainda estão vivos e estão atuantes.
O clubinho da mãe, que era o tal do Murek, que tinha Murek. Até sede ali. Ali é uma história interessante, o clubinho da geração dos anos 40, que nasceu nos anos 40.
Você falou em Caruso MacDonald.
É.
Dona Olga era uma exímia costureira, né?
Ela era concunhada dele, do filho do Giuseppe, porque a tia Ondina casou com o João, filho do Giuseppe.
E ela costurava para a esposa do seu Caruso, né? Que era uma mulher muito elegante, né?
Isso, exatamente. E também para a família ali do Parque Municipal, ali do Macari, para a esposa do Macari.
Da família Macari.
Do Recanto Pamir ali.
Retiro Pamir,
isso.
Bom, senhoras e senhores, nós aqui viajamos um pouquinho, isso é importante. Nós temos que nos permitir viajar.
Projetando o futuro.
Exatamente. Grandes eventos vindo por aí, no segundo semestre, mas agora, sábado, né, o festival, a Noite Romântica, certos amigos. Né?
A Noite Divina.
Exatamente.
Divina de Deus e dos vinhos.
Quem quiser participar, olha, gente, vai ter que entrar numa fila de espera, como disse a Patrícia, né, Patrícia? Fazer o contato lá com a vinícola. Como é que conversa com você?
É pelo nosso WhatsApp.
Certo.
Não sei se eu posso falar.
Vamos anotar aqui, por favor.
É 48...
Vamos lá, 48...
99921...
Certo.
9616.
Perfeito.
Eu estou fazendo um remanejamento e a partir de amanhã eu consigo já dar a posição de vagas para a gente conseguir atender mais interessados.
99921-9616. Né?
Isso.
Obrigado, Patrícia. Muito sucesso.
Obrigado também. Bom dia a todos. Ótima semana.
Toninho. Obrigado, Toninho.
E só lembrando para os apaixonados que se não conseguirem mesa para o dia 22, agora dia 14, dia 26 de julho terá o Porquê Te Amo, mais que um festival, uma declaração de amor.
Já antecipa, né? Já começa
a reservar.
Reservar, né? Que depois, na última hora...
Está feito o convite.
Neca, como dizia minha mãe, neca pau.
Necas de pitibiribas.
Pitibiribas é boa também. Vamos ao intervalo e voltamos já. Esse é o Ponto de Encontro, bate-papo e bons eventos. A gente também traz aqui na programação.